O Brasil tem falantes de mais de 200 línguas. Fundo filantrópico que apoia mulheres negras cria núcleo de pesquisa. Biólogos encontram mais lixo do que peixes invertebrados em pontos do Oceano Profundo. Estudo do IBGE mostra que há desertos de informação sobre biodiversidade em alguns locais do território brasileiro. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a diversidade de línguas faladas no Brasil. Apesar de o português ser o idioma oficial do país, nós temos falantes de mais de 200 línguas. A maioria é de línguas indígenas, mas também há línguas afro-brasileiras, de imigrantes, variantes do português, línguas de sinais. Nossos entrevistados vão mostrar como o país lida com a sua diversidade linguística. Outro tema do programa é um fundo criado durante a pandemia para ajudar mulheres negras que acabou ganhando escala e já captou mais de 6 milhões de reais. Esse fundo está criando um núcleo de pesquisas para levantar dados sobre desigualdades sociais no Brasil e produzir estudos sobre temas ligados à população negra, à filantropia e à inclusão. Vamos conversar também sobre o trabalho de um grupo de pesquisadores que avaliou a presença de lixo no mar a mais de 200 metros de profundidade. Em alguns pontos da costa brasileira, a quantidade de resíduos encontrada no oceano profundo era maior do que a de peixes e de invertebrados. Também vamos discutir os resultados de uma análise feita pelo IBGE sobre mais de 20 milhões de registros da ocorrência de espécies da fauna e da flora no Brasil. O estudo concluiu que a distribuição desses registros é desigual no território brasileiro e que há desertos de informação sobre a ocorrência de espécies, por exemplo, no mar e em pontos remotos da floresta amazônica. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. O vírus da febre chikungunya, responsável por mais de 900 mortes no Brasil nos últimos 10 anos, é capaz de se espalhar pelo sangue, atingir múltiplos órgãos e atravessar a barreira que protege o sistema nervoso central do ataque de patógenos. Os mecanismos de ação em casos fatais, observados pela primeira vez por um grupo de pesquisadores brasileiros, norte-americanos e britânicos, foram relatados em um artigo publicado no dia 12 de março na revista Cell, Host and Microbe. Um dos achados que mais chamaram a atenção dos pesquisadores foi a presença do vírus em amostras de líquido cefalorraquidiano, que age como um amortecedor para o córtex cerebral e a medula espinhal. O imunologista brasileiro William Marcial de Souza, professor da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, e primeiro autor do estudo, explicou à agência FAPESP que o vírus, além de causar febre e dor nos músculos e articulações, também pode levar a danos neurológicos. A plataforma Adapta Brasil divulgou projeções que indicam um aumento de mais de 50% até o ano de 2050 do número de municípios brasileiros com alto risco potencial de ocorrência de dengue. De acordo com os dados, atualmente 532 municípios têm risco potencial alto e muito alto para a incidência de dengue. Em 2050, eles devem chegar a 804, ou 14% do total das cidades brasileiras. A plataforma Adapta Brasil foi criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fornecer dados que apoiem a formulação de medidas de adaptação à mudança do clima. As variáveis climáticas usadas para análise de risco para incidência de dengue envolvem calor, temperatura máxima, índices de precipitação e amplitude térmica. O aumento da temperatura, de modo geral, acelera os processos biológicos, mas para completar as condições ideais de reprodução do mosquito da dengue, há a necessidade da presença de água. O Congresso Nacional do Povo, que é o poder legislativo da China, anunciou um aumento de 10% no financiamento público para a ciência em 2024. Esse é o maior impulso ao orçamento científico do país nos últimos 5 anos. O aumento vem em um momento em que a economia chinesa enfrenta problemas para cumprir metas de crescimento e a China disputa com os Estados Unidos uma corrida por supremacia tecnológica. Dos 52 bilhões de dólares que serão investidos em ciência e tecnologia na China em 2024, quase 14 bilhões serão destinados à ciência básica. Enquanto isso, na Argentina, o presidente Javier Milei recebeu uma carta assinada por 68 ganhadores do Prêmio Nobel nas categorias de Química, Economia, Medicina e Física, expressando preocupação com a desvalorização dos orçamentos das universidades nacionais argentinas e do CONICET, que é a principal agência científica do país. Conforme relatou a revista Nature, Milei não cumpriu a promessa de fechar o CONICET que ele havia feito durante a campanha eleitoral, mas manteve o orçamento da agência inalterado, sem levar em conta a inflação anual do país superior a 250%. Foram abertas as inscrições para a 19ª edição do Prêmio CAPES de Tese. A premiação vai reconhecer os melhores trabalhos de doutorado defendidos no Brasil em 2023 em cada uma das 50 áreas de avaliação estabelecidas pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma agência do Ministério da Educação. Para concorrer, as teses precisam estar registradas na plataforma Sucupira da CAPES. As indicações podem ser feitas pelos programas de pós-graduação até o dia 6 de maio no site pct.capes.gov.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Fundo Aguibara é uma iniciativa de filantropia que surgiu no início da pandemia com o objetivo de arrecadar fundos para mulheres negras em situação de vulnerabilidade. A ideia foi ganhando força e em 3 anos o fundo captou mais de 6 milhões de reais. O fundo promove transferência de renda e apoia projetos sociais ou pequenos negócios comandados por mulheres negras. O Aguibara também está montando um núcleo de pesquisas para levantar dados sobre desigualdades sociais no Brasil e produzir estudos a respeito de temas ligados à população negra, à filantropia e à inclusão. Nós vamos conversar agora com a idealizadora e diretora executiva do Fundo Aguibara, Aline Odara. Ela é cientista social e pedagoga, atualmente faz mestrado em educação na Unicamp. Olá, Aline, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É uma honra para mim estar aqui.
Aline, como surgiu o Fundo Aguibara? De onde veio a ideia de criar o fundo?
O Fundo Aguibara surge em contexto universitário. Eu cresci em Campinas. Aos 27 anos eu acessei a universidade através do ProUni, eu fui fazer ciências sociais na PUC, depois entro na Unicamp para fazer pedagogia, hoje faço mestrado na Unicamp. Durante esse meu trajeto acadêmico, por falta de políticas públicas de permanência estudantil, eu sempre mobilizei recursos para os estudantes que eram os meus colegas, né, de sala, de faculdade. Quando alguém precisava comprar um computador, pagar uma conta, eu era a pessoa que organizava essas campanhas de arrecadação coletiva. E, em meio à pandemia, após sucessivas campanhas bem-sucedidas, eu decidi sistematizar para que eu não precisasse também pedir recursos para as pessoas semanalmente. Então, a ideia era que 20 amigos doassem R$20 mensalmente, e eu teria R$400 por mês para fomentar a iniciativa de uma mulher negra. Só que em 6 dias eram 60 doadores, 3 meses depois, quase 300 doadores. E daí em diante, o Aguivara percorre uma trajetória fenomenal. A gente cresce muito em pouco tempo.
Aline, em que tipo de projeto, de iniciativa vocês investem? Você pode dar exemplos?
O Fundo Aguivara, ele luta por justiça econômica para mulheres negras, Fabrício. E a gente faz isso através de 5 frentes. A primeira é fomento, onde a gente faz a transferência de renda via programas, jornadas formativas de 2 meses, onde elas têm formação técnica, formação política e mentorias, para que elas consigam gerir melhor as suas iniciativas e, ao final, recebem um recurso financeiro. A gente atende mulheres de todo o Brasil, a gente tem reserva de vagas para Norte e Nordeste, pelo menos 50% do nosso público vem dessas regiões. É através desses programas, então, que a gente acessa diretamente esse público de mulheres. A segunda frente é de incidência política, então lutar para políticas públicas que garantam direitos econômicos para mulheres negras. E um outro tema também de incidência é democratizar investimento social privado para que mulheres negras e seus projetos também consigam acessar. A terceira frente é produção de conhecimento. Então, a gente tem um núcleo de pesquisa e memória da mulher negra dentro da Aguivara, que é recém-fundado, onde a gente produz pesquisas de interesses que consigam incidir no campo através de dados, né? Dados que reflitam as nossas expectativas, que permitem com que a gente conte as nossas próprias narrativas e dados que sustentam o nosso trabalho também. A quarta frente é uma consultoria e a quinta são projetos especiais. Então, a gente tem o Festival Aguivara, que prevê um simpósio sobre justiça econômica para mulheres negras. A gente vai fazer o segundo esse ano. A gente tem também eventos de captação de recursos, jornadas de letramento racial para toda a sociedade. Então, esse é o nosso modo de trabalho. A gente atende diversos públicos, né, através das frentes, mas o nosso foco, o nosso carro-chefe é o atendimento a iniciativas de mulheres negras que são empreendedoras, mas também há muitos projetos que apoiam organizações lideradas por mulheres negras da sociedade civil e programas de empregabilidade.
Quantas pessoas já foram beneficiadas por esses investimentos?
Foram mais de 4.500 pessoas impactadas pelas ações do Aguivara. Mulheres negras foram 2.500 pessoas. Receberam ou fomento financeiro ou formações que a gente oferece.
Queria falar sobre esse núcleo de pesquisas a que você se referiu. Quais são os objetivos? Um deles é investigar a filantropia negra, é isso?
O núcleo surge a partir de anseios nossos, de integrantes do Fundo Aguivara, sobre produzir as nossas próprias narrativas. A gente, em um determinado momento, entendeu como criar os nossos dados, produzir conhecimento, e salvaguardar nossa memória, é uma importante ferramenta contra a subalternização de corpos negros. Então, a gente já há 2 anos tinha esse desejo e finalmente no ano passado a gente conseguiu apoio. São pesquisas que serão produzidas em diversas linhas, todas que dialogam, né, com raça e com justiça econômica, de alguma forma. A primeira delas, a gente está fazendo um diagnóstico sobre filantropia racializada, né? E aí a gente põe em pauta também se o termo filantropia negra é válido para o Brasil, né? Onde o movimento negro se reconhece enquanto produtor de práticas associativistas, né? Então, quanto que vale importar um termo ou não, mas o foco é pensar em racializar o campo para que haja mais pessoas negras em espaços de decisão e para que, no fim, organizações e projetos de pessoas negras consigam acessar recursos. A segunda pesquisa, a gente já está esboçando em parceria com a ActionAid, que vai abordar justiça econômica. Então, a gente vai falar sobre a gente conceituar justiça econômica, conceituar direitos econômicos, violência econômica e, finalmente, reparação da população negra. Essas são as 2 pesquisas que a gente tem em vista.
Aline, quem tem patrocinado o Fundo Aguivara? Vocês buscam ampliar esse patrocínio? Como vocês têm trabalhado?
O Fundo Aguivara, de maneira geral, ele em sua estrutura, ele recebe financiamento de fundações brasileiras, e a gente conseguiu agora duas fundações internacionais que estão nos apoiando. Isso também permite com que a gente pense a longo prazo, né? Garante um pouco mais de perenidade para o nosso trabalho. E a gente tem se expandido muito na busca de financiamento internacional. E o núcleo de pesquisa, especificamente, Fabrício, ele é financiado pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, pela Imaginable Futures e pelo Instituto Beja. E a gente também está em diálogo com outras fundações para conseguir cumprir a nossa meta de financiamento.
Nós conversamos com a cientista social e pedagoga Aline Odara, diretora executiva do Fundo Agbara. Para saber mais sobre o fundo, leia a reportagem de Maurício Oliveira na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Aline, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, Fabrício. Conte com a gente, conte com o Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra Agbara. E deixo aqui o convite para que a audiência nos siga nas redes sociais e contribua com o nosso trabalho. Muito obrigada.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Embora o português seja o nosso único idioma oficial, o Brasil não é um país monolíngue, está muito longe disso. O Inventário Nacional da Diversidade Linguística, criado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, mostra que o Brasil é habitado por falantes de mais de 200 línguas, incluindo línguas indígenas, afro-brasileiras, de imigração, além de línguas de sinais. Em agosto de 2022, o IFAM fez uma proposta de inclusão no inventário de 6 novas línguas. Uma delas é o Yorubá, falado em casas de religião de matriz africana. Outra é o Hunsrückisch, língua falada por imigrantes alemães. Nós vamos conversar agora sobre a diversidade linguística brasileira com a linguista Gladys Massini Cagliari, professora da Universidade Estadual Paulista Unesp no campus de Araraquara. Ela é uma das autoras de um livro chamado Understanding Linguistic Prejudice, em português, Compreendendo o Preconceito Linguístico, que compila resultados de estudos realizados por uma rede de pesquisadores da Unesp, das universidades de Sheffield, na Inglaterra, Ottawa, no Canadá, e Amsterdã, nos Países Baixos. No trabalho, ela mostra que línguas minoritárias que sobrevivem em áreas geográficas específicas e também algumas variedades do português carregam um certo estigma e que o chamado preconceito linguístico às vezes serve de máscara para a discriminação social. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Ah, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar as pesquisas que a gente faz.
Professora, como a senhora avalia a diversidade linguística do Brasil? Qual é o tamanho dessa diversidade?
Bom, no Brasil são faladas atualmente aproximadamente 200 línguas. Né? Dessas, entre 170 e 180 são línguas indígenas. E a gente nunca tem certeza de quanto que é, qual é o número das línguas indígenas faladas no Brasil, porque há questões, por exemplo, de determinar se duas variedades correspondem a línguas diferentes ou a uma mesma língua. E, então, por isso que a gente fala de aproximadamente 170 a 180 línguas indígenas. E, além dessas, a gente tem aproximadamente 30 línguas de imigração, entre as quais o próprio português, porque o português é uma língua trazida para o Brasil, né? Não é uma língua autóctone daqui. Então, mais ou menos 200 línguas entre as autóctones, né? As línguas dos povos originários, e as línguas que foram trazidas de outros lugares, principalmente da Europa, mas há também línguas asiáticas e algumas poucas, infelizmente, sobreviveram africanas também.
Professora, outros países se comparam com o Brasil em relação à variedade de línguas faladas?
Olha, na verdade, a maior parte dos países do mundo é bastante multilíngue. Né? 94% dos países do mundo tem mais de uma língua, né? Não são monolíngues. Agora, a variedade do Brasil, em termos de línguas, diferença é muito grande, mas também em termos das variedades do português que são faladas, até por conta da imensidão geográfica que é o Brasil e por conta da sua história, inclusive das políticas linguísticas que foram aplicadas no passado em direção à unificação em torno do português, né? Mas, então, na verdade, o multilinguismo, a diversidade é o esperado, é o geral, é o normal. O monolinguismo é que é a exceção. É que a gente cresce num ambiente aqui no Brasil em que na escola, na mídia, todo mundo acredita nesse monolinguismo enquanto desejo. Então, por isso que a gente tende a pensar muitas vezes no Brasil como um gigante monolíngue, um gigante homogêneo em termos de línguas. Mas, na verdade, o Brasil não é diferente dos demais países do mundo, né? Ele tem muitas línguas, ele tem uma diversidade grande. E que talvez a gente seja um pouquinho diferente dos outros é o fato de o português conseguir essa abrangência do território inteiro. Então, a gente pode se comunicar em português no território brasileiro, onde quer que a gente esteja. Então, isso é um fator que é bastante surpreendente, se considerando o fato de que a gente não é um país, assim, em termos de país, de nação, a gente não é tão antigo. Então, é algo que foi construído historicamente, politicamente, e foi uma política muito bem sucedida nesse sentido, né, em torno do português. Claro que, enquanto isso é muito bom para a nossa identidade brasileira, como falante de português, não é tão bom assim, por exemplo, para os povos originários, que tiveram muitas das suas línguas extintas, né, e para outros povos que vieram para o Brasil, que não puderam dar continuidade ao uso da sua língua de origem, né? Mas a diversidade é sempre o esperado, o normal.
Assim. Quer dizer, seria importante desconstruir essa imagem de que o Brasil é um país monolíngue, é isso?
É isso, porque, na verdade, a gente não é um país monolíngue. Não é um país monolíngue, nem em termos das línguas que são faladas aqui. Está certo que as línguas são faladas por populações que não são, vamos dizer assim, estatisticamente muito grandes, né, muito relevantes nesse ponto, mas elas existem no Brasil e são importantes em termos de receber reconhecimento, porque a língua faz parte da identidade da pessoa, do povo, então o seu reconhecimento é algo muito crucial. E também o Brasil também é importante desconstruir essa ideia de monolinguismo, principalmente em relação ao próprio português, né? A maneira como as diversas pessoas, os diversos brasileiros, na sua heterogeneidade, falam o português em todos os campos do país. Isso que é mais importante, acho, até do ponto de vista do dia a dia, da maior parte da população. Isso que é o mais importante em termos de desconstrução, porque essa ideia de que não só que o português seria uno, nesses dois sentidos, uno em relação às demais línguas, mas uno em relação a si mesmo, é uma ideia que é muito prejudicial em termos de aceitação das variedades, das identidades, e que, inclusive, pode prejudicar no ensino de português como língua materna, né? Porque leva a ideias também que não são verdadeiras, do tipo que só há uma pronúncia, uma única pronúncia correta, as outras não são, e que só há uma forma de se expressar para dizer determinadas coisas, que são todas ideias equivocadas, mas que acabam interferindo negativamente nos processos de ensino e aprendizagem de língua materna, né, de língua portuguesa como língua materna.
O que nos leva ao preconceito linguístico, que é um dos temas principais do livro de que a senhora participou. O que é preconceito linguístico? Como ele pode ser definido? E como ele conversa com outras formas de discriminação?
Na verdade, o preconceito linguístico, ele existe, ele é uma manifestação linguística de outros preconceitos. Porque nós vivemos agora na atualidade, felizmente, há um movimento social, em termos de lutar contra os preconceitos, e muitos dos preconceitos já são criminalizados, como preconceito racial, preconceito de religião, né? Então, isso é um movimento positivo. No entanto, às vezes, vamos dizer assim, para sair pela tangente, né? Às vezes a gente tem hábitos assim, não muito bons de discriminar as pessoas, e como não quer, por exemplo, às vezes a gente não quer, desviar de enunciar o nosso preconceito em termos de raça, de cor, de religião, a gente pode enunciar, atribuir a linguagem da pessoa. Então, o preconceito linguístico, ele é uma manifestação negativa, né, em relação à pessoa, sobre a sua linguagem, mas que, na verdade, revela outros preconceitos, né, que ficam assim, em segundo plano, mas que são os motivadores, de fato, né, a manifestação de preconceito linguístico.
Professora, e isso pode ser uma restrição a qualquer um que não fale exatamente de acordo com a norma considerada culta do português? A senhora poderia dar exemplos de preconceito?
Bom, uma coisa que... Um preconceito muito comum, que é muito manifestado em linguagem, é falar com relação eu vou dar dois exemplos. Um, por exemplo, com relação à linguagem das pessoas mais pobres, menos favorecidas na sociedade. Então, uma pessoa vai, por exemplo, a uma entrevista de emprego e ela pode fazer, por exemplo, pronunciar uma palavra como porta, usando, por exemplo, uma retroflexa, que é o chamado R caipira, né? E uma pronúncia do tipo porta. E aí o entrevistador pode não querer contratá-la, apesar de ser uma pessoa que tem todas as credenciais, de ter um bom currículo, de ter experiência, porque acha que esse tipo de linguagem não seria adequado, por exemplo, para a interação com o público. Vamos supor que fosse um emprego numa loja, né? Mas às vezes, mas se, por exemplo, esse tipo de restrição se associa ao fato, por exemplo, de o solicitante de emprego ser uma pessoa preta, isso pode estar escondendo também um preconceito de raça que não se enuncia, mas que se efetiva a partir de uma restrição à linguagem. Uma outra, hoje em dia também algo que está sendo muito comum é a manifestação com relação à questão do gênero neutro, né? Porque o uso de formas como todes, amigues, né, atualmente, que denotam uma vontade do enunciador de incluir um determinado público, muitas vezes recebem reações, inclusive muito negativas, algumas, há inclusive leis propostas por estados e municípios contra esse tipo de uso, dizendo que é uma linguagem errada, então que as pessoas não pensam direito, mas isso pode estar escondendo, na verdade, um preconceito que é relativo ao gênero, porque é um uso que pretende incluir as comunidades LGBTQIA+. Então, é esse tipo de jogo, né? E é esse tipo de fenômeno que é investigado no livro e a gente coordenou.
No caso da linguagem neutra, ela equivaleria a outros tipos de variação do uso da língua que estão consolidadas, é isso?
Na verdade, consolidado, entre aspas, assim, e aceito oficialmente no Brasil apenas o que está na gramática tradicional, né? Mas as variedades, as variações na língua, elas podem ocorrer por diversos condicionamentos. Alguns condicionamentos são linguísticos mesmo, então tem a ver com o contexto linguístico, por exemplo, a diferença de pronúncia entre tia e tia, o tchê só vai aparecer diante da vogal i nas variedades do sul, em algumas variedades do nordeste, depois da vogal i, em pronúncias como prefeito, oito. Então, esse é um condicionamento linguístico, está perto da vogal I, mas outros condicionamentos são de outra natureza, são sociais, por exemplo. Então, tem condicionamentos que têm a ver com pessoas de uma determinada classe social falam de uma maneira e de outra classe social falam de outra, condicionamentos de gênero, condicionamentos que faixa etária, então, se a língua está mudando, as pessoas de um pouco mais de idade tendem a usar formas diferentes das mais jovens, e assim por diante. Agora, a questão da linguagem neutra, ela tem a ver também com o que a gente chama de uma variação estilística, que tem a ver com a marcação de identidade. Então, eu, ao optar por usar uma forma, por exemplo, se eu começar um discurso e disser prezados senhores, ou se eu começar senhoras e senhores, ou senhoras, senhores, bom, aí eu acho que teria que ser outra coisa, caras, cares e caros senhores. Vejam que a forma como eu opto por fazer isso já revela quem eu sou. Eu, por exemplo, costumo começar com o feminino pela razão de eu ser mulher e de achar que nem sempre as mulheres são incluídas. Eu coloco em segundo lugar o caris, numa tentativa de dizer que estou querendo incluir a comunidade LGBTQIA+. E o masculino, que seria o masculino, mas também o geral, por último. Então, mas isso é uma opção estilística minha. E essa opção estilística minha revela quem eu sou. Então, ao se insurgir contra esse tipo de uso, ao ser contra esse tipo de uso, as pessoas também são contra a identidade que eu estou revelando. Então, por isso que o embate com relação ao gênero neutro no Brasil, atualmente, não só no Brasil, o Brasil, nesse caso, importou uma questão que vem também, que já está mais avançada nos Estados Unidos, mas que lá, e nos Estados Unidos e na Europa, mas que, por exemplo, para falantes de inglês, tem tonalidades diferentes, porque a estrutura da língua é diferente. Então, basta você trocar o pronome que isso funciona. No português, não. Porque você troca o pronome e isso desencadeia a concordância. E nós temos grandes complicações aí, que não estão resolvidas, né? Então, por isso que muitas pessoas, como na língua portuguesa nós temos flexão, né? Flexão que tem a ver com gênero, se bem que as pessoas costumam, até curação da escola, confundir muito gênero com sexo. Gênero gramatical é um domínio, sexo é outro. Um pode fazer referência ao outro ou não. Então, nem sempre o gênero gramatical se refere a sexo. Então, essa já é um primitivo. Essa confusão, ela vem da escola. A escola nos ensina longas listas em que são misturadas coisas que não têm nada a ver, do tipo boi a vaca, menino a menina, imperador a imperatriz. E a gente vai decorando essas longas listas na escola que causam um problema posterior, depois, porque estão misturadas várias categorias diferentes numa lista. Uma lista que não deveria, que, na verdade, não é uma lista de gênero gramatical, é uma lista de sexo, que está levando o nome de gênero. Então, por isso, de variação de sexo. Então, isso acabou criando uma ideia, né, generalizada na sociedade, uma confusão entre dois domínios diferentes, que acaba levando para esse embate.
Professor, o preconceito linguístico está se agravando, está no mesmo nível que era antes. Como é que a senhora avalia isso?
Olha, eu acho que o preconceito linguístico sempre existiu. Então, inclusive em textos antigos, a gente encontra passagens em que, por exemplo, os mais velhos falam que a linguagem dos mais jovens está se deteriorando e tudo mais. Então, é uma coisa que sempre existiu. Mas eu acho que hoje em dia, até por conta da sociedade polarizada que nós temos no Brasil, polarizada socialmente, e essa polarização que está se refletindo também na mídia, em todos os outros âmbitos da sociedade, se ele não tá piorando, ele está pelo menos tendo mais espaço para ser veiculado, o que é lamentável. E é por isso que é muito necessário que a gente trabalhe, né, que exponha essas manifestações preconceituosas na mídia e, com bases científicas, desconstrua, né? Porque isso pode trazer para a vida das pessoas um prejuízo bastante grande na escola, para a sua formação, mas também na sociedade. Eu dei um exemplo de pessoas que perdem emprego por conta da forma como elas falam, ou que não conseguem uma vaga, e isso então pode trazer consequências muito danosas.
Nós conversamos com a linguista Gladys Massini Cagliari, professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Araraquara. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Seguimos falando sobre a diversidade linguística brasileira. Nosso próximo entrevistado é o linguista Antônio Carlos Santana de Souza, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele estuda desde a década de 90 o português falado por quilombolas em lugares como o quilombo do Cafundó, em Salto do Pirapora, na região de Sorocaba, e o quilombo da Caçandoca, na cidade de Ubatuba. Ele também trabalha com comunidades rurais e urbanas de descendentes de africanos nos estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício.
Professor, quais são as características específicas do português falado pelos quilombolas?
Olha, os quilombolas, eles notadamente são afrodescendentes. Então, muitos deles, em muitas regiões do país, eles vieram diretamente da África, sem passar por algum outro entrepostos que haviam na época. E essas características das falas das línguas africanas, que são muitas, elas aportaram aqui no Brasil. Então, tem se estudado muito essas variantes e essas, digamos assim, descendência dessas línguas que ainda se encontram no Brasil.
Professor, como isso se manifesta na forma de falar, só para o ouvinte ter uma ideia prática do que acontece nessas variantes?
Olha, as pesquisas que a gente tem feito durante os anos, elas foram, digamos assim, de muita variedade, né? Então, por exemplo, nós temos uma coisa que é muito cara no português do Brasil, que é a regência verbal. O aluno de ensino básico, ele tem muita dificuldade em trabalhar com regência verbal. E nós vimos isso nos exames nacionais, nas provas de redação. Então, por exemplo, perguntei o Pedro, ele disse, né? Isso aqui é um trecho de uma pesquisa nossa. Por exemplo, e bebe? O senhor bebe? Né? Daí o informante, ele pega e responde assim, meu amigo, eu não vou dizer o senhor que não. Então, isso, nós temos uma questão de regência muito interessante, e isso acontece também na língua portuguesa. Isso não é só questão do quilombola. Mas no quilombola, isso é muito notado. Né? Se a gente for trabalhar questões gramaticais da língua falada pelos quilombolas no Brasil, nós vamos perceber isso claramente.
Professor, na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, o senhor citou estudos do linguista norte-americano William Labov, que dizem que em comunidades rurais de afrodescendentes, os homens normalmente inovam na sua forma de falar, enquanto as mulheres são mais conservadoras. Os homens inovam como?
Não só quilombolas, tá? Nas pesquisas feitas pelo William Labov nos Estados Unidos, ele identificou, né, foi o primeiro a quantificar, a mostrar dados sobre isso, né, que os homens, eles, por terem um contato maior com a sociedade e a mulher fica em casa, no caso dos homens, eles vão inovando, por causa do contato linguístico. Né? Inclusive, isso deu origem à nossa quarta onda da sociolinguística. Né? Nós tínhamos até, há pouco tempo atrás, a terceira onda, e agora nós temos a quarta onda, que é o contato linguístico. Então, o homem, por sair de casa, entrar em contato com várias outras falas, ele tem a característica de inovar. E a mulher, como fica em casa, cuidando dos filhos, da casa, né? Mesmo as que trabalham, elas ficam em redutos bem, bem restritos. Então, elas não inovam. No interior, né, principalmente quando a gente fala em comunidades, digamos assim, entre aspas, isoladas, isso é maior. E na comunidade da Caçandoca, quando eu fui pesquisar, isso não ocorria. E aí eu fiquei em dúvida, né? Eu perguntei para a minha professora Maria Luísa Braga, né, da Unicamp na época, ela falou, você vai ter que voltar lá para saber por que está acontecendo isso. E eu voltei, e aí nas entrevistas eu percebi que alguns falaram, olha, nós vamos à cidade, por exemplo, eles saíam da Caçandoca, né, que é uma parte de Ubatuba um pouquinho longe do centro de Ubatuba e iam vender no centro de Ubatuba aquilo que eles produziam no quilombo, né? E aí as mulheres entravam em contato com as pessoas da sociedade, não os homens. Mas isso tem um motivo, Fabrício. Qual é o motivo? Os homens estavam sendo ameaçados pelos jagunços da construtora na época que estava querendo a terra deles. Então eles não saíam, porque se eles saíssem, eles corriam risco de vida. Né? Hoje não é mais risco de morte, hoje é risco de vida. Né? Então eles poderiam ser mortos. Aí as mulheres saíam, entravam em contato. Eles têm um barzinho lá na região, na praia, até hoje, né? Tem esse barzinho lá na Praia da Caçandoca, em que as mulheres serviam os turistas. Então, olha, gente do Brasil inteiro, elas entravam em contato.
Professor, o senhor estuda o português falado por quilombolas desde a década de 1990, não é isso?
Isso.
Ao longo desse tempo, o senhor notou mudanças na forma de como se fala o português nos quilombos no Brasil? Tem tido alguma transformação?
Fabrício, vamos situar. Veja só, até a década de 90, 80, nós não tínhamos a televisão como nós temos hoje. A internet, né? Tínhamos praticamente só o rádio, né? Nessas comunidades mais isoladas. Né? Então, veja, de lá para cá, as crianças foram mais para as escolas. Né? Então, veja, em 30 anos, a pessoa que eu entrevistei com 15 anos em 1990, hoje está com 45 anos praticamente. Né? Então, ela sofreu essa modificação. Os mais velhos continuam sendo, digamos, mais ortodoxos, mais conservadores com relação à língua portuguesa. Né? E nós podemos encontrar vários fenômenos linguísticos nessas comunidades hoje. Né? Então, pode-se dizer, sim, que houve um avanço. Só que com os mais novos escolarizados, porque os mais novos da década de 90.
O senhor pode dar exemplo de usos dos mais velhos que os mais novos mudaram?
Olha, a questão do pronome, né? O professor Jairo Nunes, da USP, né, do Departamento de Linguística, ele fez um trabalho sobre pronomes bem interessante, principalmente o acusativo, ou seja, aquele que é o objeto, né, o complemento verbal. Né? Então, nós temos muito isso, que o complemento verbal, na verdade, ele é adquirido na escola. Então, por exemplo, eu vou dizer um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Eu amo ela. Né? Você não vai encontrar uma pessoa falar eu o amo ou eu a amo. Tá? Então, essa é uma característica que da língua falada no geral, não só da questão dos quilombolas, mas da língua falada no geral.
Nós conversamos com o linguista Antônio Carlos Santana de Souza, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Fico à disposição.
Para saber sobre as línguas e as variantes do português faladas no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O impacto do lixo lançado no mar é um tema que vem sendo bastante discutido, mas poucas avaliações foram feitas sobre a presença de resíduos no oceano profundo a mais de 200 metros de profundidade. Um primeiro artigo científico sobre esse problema no Brasil foi publicado na revista Marine Pollution Bulletin e traz dados alarmantes. Foram analisados 31 pontos do oceano profundo nas costas sul e sudeste do Brasil e em 28 deles havia lixo. Em alguns, a quantidade de resíduos coletados era maior do que a de peixes e invertebrados. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse estudo, o biólogo Marcelo Melo, professor do Instituto Oceanográfico da USP, pesquisador do Laboratório de Diversidade, Ecologia e Evolução de Peixes do Instituto. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício, é ótimo participar do programa. Obrigado pelo convite.
Professor, a ideia inicial do seu grupo não era procurar lixo no Oceano Profundo, não é isso? O senhor poderia falar como surgiu essa pesquisa?
Esse trabalho ele é uma pesquisa financiada pela FAPESP, né, e o nosso objetivo era estudar a diversidade de peixes de mar profundo no Brasil, especificamente nessa região sul e sudeste. Então, as coletas foram feitas entre São Paulo e Santa Catarina, né, foram dois pontos de coleta. O ponto mais ao norte ficava mais ou menos a 120 quilômetros para fora de Ilhabela, e o ponto mais ao sul ficava mais ou menos a 200 quilômetros para fora de Florianópolis. Então, o que a gente estava buscando mesmo era entender essa diversidade de peixe nessas regiões, que são regiões importantes, tanto do ponto de vista econômico, já que tem exploração de petróleo, tem pesca, né? Quanto do ponto de vista de diversidade mesmo, já que é um maior ecossistema brasileiro, um mar profundo, e também é o menos conhecido, né? É uma região que tem poucos estudos. Então, o que a gente estava atrás era dos peixes. E nós usamos uma rede de pesca, né, com 20, 27 metros de comprimento, de boca, que a gente fala, que é a abertura da boca. E aí a gente começou a observar que, junto com os organismos, vinha também uma quantidade bastante grande de lixo. Então, a gente passava a rede, né, as coletas foram feitas entre 200 metros e até 1.500 metros de profundidade, e junto com os peixes invertebrados, vieram muitos crustáceos também, cefalópodes, corais, e vinha uma quantidade razoavelmente grande de lixo também. Então, a Flávia, que era aluna, uma das pessoas que estava a bordo, ela começou a separar esse lixo. Flávia e Amanda, as duas estavam a bordo, elas começaram a separar esse lixo. E na hora já perceberam que era uma quantidade significativa, assim, que era uma coisa importante de registrar isso. Então, esse lixo, já a bordo, foi feita a separação do material, elas lavaram a bordo, né, secaram, e acondicionar esse material para a gente poder depois estar no laboratório.
Só complementando, a Flávia é a Flávia Tieme Mazumoto, a Amanda é a Amanda Alves Gomes, que são coautoras do artigo científico. Professor, que tipo de lixo foi encontrado? Qual é a procedência?
Olha, surpreendeu muita gente, porque a gente encontrou todo tipo de lixo que você puder imaginar. Assim, o que veio com mais frequência, e veio em todas as estações que a gente coletou lixo, foi plástico. Então, plástico, vinha sacola plástica, brinquedo, nylon de linha de pesca, tudo que você imaginar. Agora, a gente também encontrou muita garrafa, era bastante frequente, lata de comida, inclusive latas que a gente via que eram recém-abertas, assim, então era uma coisa bastante frequente também. E aí, com um pouco menos de frequência, mas também bastante recorrente, era resto de petrecho de pesca. Como anzol, linha, chumbada, esse tipo de coisa. Né? E o que chamou muita atenção também da gente foi que a gente foi encontrar alguns produtos que são altamente tóxicos, como, por exemplo, tinta de navio. Né? Esse é um material que vinha compactado, né? Mas a gente conseguiu identificar pela cor. E uma lata de óleo também de navio, de aditivo para motor de navio, que inclusive estava com um cheiro muito forte ainda. E é um material que tinha na lata, que era extremamente tóxico, né? A gente imagina que essas coisas estão sendo despejadas lá no local.
Quer dizer, professor, a maior parte do lixo aparentemente foi lançada por embarcações e plataformas e uma parte menor foi levada dos rios até o mar, é isso?
E isso é uma pergunta que a gente não vai saber responder. Porque assim, o lixo marinho ele pode ter duas fontes. Ele pode ser um lixo que é despejado no continente, ou nas praias, e as correntes marinhas carregam esse lixo para outras regiões, né? Ou ele pode ser jogado direto, né, no local e afundar rapidamente. A gente imagina que os materiais mais densos, como, por exemplo, a tinta de navio, algumas latas, coisas assim, elas sejam despejadas direto na região e afundem rapidamente. E os materiais que são menos densos, como, por exemplo, sacola plástica, essas coisas, aí eles podem ter múltiplas origens. Pode ser coisa que tenha vindo do continente ou pode ser coisa que tenha se despejado no local mesmo. Mas essa é uma pergunta que a gente não consegue responder exatamente.
Professor, já se tem ideia de como esse lixo está interferindo na vida das espécies nesses pontos do Oceano Profundo que vocês estudaram?
A gente tem alguma ideia, sim. Porque algum material, provavelmente está lá há tanto tempo que invertebrados começaram a encrustar nesse material. Então, algumas coisas que a gente achou tinham, por exemplo, poliquetas, alguns moluscos bivalves, que são essas conchas, né, alguns gastrópodes, alguns crustáceos, já habitando esse ambiente. Então, essa é até uma pesquisa que a gente está fazendo agora, né, para identificar esse material, né, e conseguir ver quais são os organismos que já estavam encrustando ali. E uma outra coisa que a gente está fazendo também, e aí é um mestrado da Flávia, é que ela está examinando o conteúdo estomacal dos peixes que foram coletados, e ela está encontrando uma quantidade muito grande de microplástico no conteúdo estomacal. Então, a gente sabe que esses organismos também estão... Com o tempo, o plástico, por exemplo, ele vai degradando e vai se quebrando em partículas menores. E a gente sabe que os peixes estão ingerindo o microplástico já. É uma pesquisa que ela ainda está fazendo, né, ainda está em andamento, mas a gente já tem alguns resultados preliminares que indicam isso, que os organismos estão ingerindo o lixo que está no mar profundo. Uma outra abordagem que a gente poderia ter também, que a gente ainda não começou, é ver a contaminação, né, eventualmente por algum desses componentes que a gente encontrou lá. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer mais para frente.
Nós conversamos com Marcelo Melo, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Para saber mais sobre o lixo encontrado no Oceano Profundo do Brasil, leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Um bom dia para vocês.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, analisou mais de 22 milhões de registros da ocorrência de espécies da biodiversidade brasileira e concluiu que o conhecimento sobre a fauna e a flora se distribui no território do país de um modo desigual. Isso pode gerar distorções em pesquisas baseadas nessas informações e até prejudicar ações de conservação. A avaliação foi publicada pelo IBGE em novembro e mostra que estados como São Paulo e Rio de Janeiro e também o Distrito Federal são as unidades da federação com maior número de registros de anfíbios, artrópodes, aves, fungos, mamíferos, moluscos, peixes, plantas e répteis, que são os grupos taxonômicos selecionados no estudo. Isso provavelmente se deve ao fato de esses estados concentrarem muitas universidades, além de coleções científicas e museus. Já os estados do Nordeste dispõem de dados mais esparsos, enquanto os do Norte têm desertos de conhecimento em várias porções dos seus territórios. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse trabalho, o biólogo Leonardo Bergamini. Ele é analista de biodiversidade do IBGE. Olá, Leonardo, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício. Muito obrigado pelo convite.
Leonardo, queria que você explicasse a importância desse trabalho. Por que saber onde tem muita e onde tem pouca informação sobre biodiversidade é importante e para quê?
A primeira importância que a gente pode citar, né, uma das motivações desse estudo, é saber quais são as regiões que a gente tem um conhecimento já adequado para, a partir daí, desenvolver novos estudos. Então, por exemplo, para produzir estatísticas ambientais, indicadores, né, ambientais, a gente ter uma noção de quais são os locais que já têm dados suficientes para isso. Além disso, também é importante por mostrar justamente onde estão essas lacunas, né? É uma informação que vai ajudar a orientar a produção de novos dados, onde são as áreas mais carentes de dados, certo? E também, assim, entre essas pesquisas que dá para ser feitas, que dá para se fazer com os locais que têm uma quantidade boa de dados, existem, por exemplo, modelos, né, modelos ecológicos, onde a gente associa essas informações com outras camadas de informação sobre o clima, sobre a cobertura e uso da terra, e a partir daí a gente consegue estimar alguma coisa para os locais que ainda estão vazios. Então, é um dado muito importante para orientar futuras pesquisas.
A maioria desses dados foi extraída do Sistema de Informação sobre Biodiversidade Brasileira, o CIBBR, que é uma plataforma que tem 10 anos. De que forma esse estudo pode ajudar essa plataforma a ser mais efetiva?
Bom, o CIBBR foi fundado em 2014, né, passou por uma etapa de consolidação de sistema, né, de definição de qual seria a estrutura para utilizar, para armazenar e disponibilizar esses dados. E eles tiveram um grande desafio. Eles começaram primeiro com a mobilização das coleções biológicas, principalmente. Então, os herbários, né, as coleções zoológicas, as coleções microbiológicas, que detêm uma boa quantidade desses registros aí. Então, eles tiveram todo um trabalho de mobilização, de procurar os responsáveis por essas coleções, fazer capacitação dos responsáveis para publicar esses dados e informatizar os dados que ainda não estavam informatizados. Então, assim, essa distribuição, ela reflete, em parte, uma publicação desigual, mas principalmente é uma distribuição desigual dos dados mesmo. E agora eles têm avançado também para outras fontes de dados, como, por exemplo, os dados de ciência cidadã e também os dados ecológicos, né, que chama dados ecológicos de pesquisas, de projetos de acadêmicos, né, de projetos de monitoramento, que existem outras bases de dados que ainda estão sendo padronizadas para publicação aí no CBBR também.
Leonardo, no caso da ciência cidadã, a coleta de dados é feita por pessoas que não necessariamente têm conhecimento científico, mas elas estão próximas das espécies e podem ajudar os pesquisadores. A ciência cidadã foi mais importante para reunir conhecimento sobre determinadas espécies do que para outras, não é? É o caso das aves, por exemplo, não é isso?
Sim, existe uma diferença no apelo público, né? No apelo popular que diferentes grupos têm. Por exemplo, no caso das aves, já existe uma tradição, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, de observação de aves, né, de entusiastas que se dedicam a esse hobby, né, de observar, de ir na natureza, fazer fotos, gravar os sons das aves. Então, isso culmina com a existência de uma comunidade de observadores de aves que tem esse interesse, essa disposição de produzir essas informações. Isso não é válido para todos os grupos, né? Tem alguns grupos que têm menos apelo popular, então tem um potencial menor de produção de ciência cidadã, mas outros, como aves, por exemplo, nos insetos, as borboletas também, né? Isso é, existe uma cultura forte em muitos países de observação também de borboletas, está começando a se estruturar mais recentemente com essas plataformas digitais que facilitam isso, né? A pessoa observa, fotografa e consegue publicar no banco de dados. E ali tem uma comunidade, não só dos cientistas cidadãos, mas também de pesquisadores, que vão validar essas identificações, né? Vão trabalhar em cima desse dado. Então, hoje em dia, esses trabalhos em rede, envolvendo também o público em geral, tem sido uma fonte muito promissora de dados.
Onde estão os desertos de dados?
Olhando assim, para o território do Brasil todo, né, a gente observa que, principalmente, as principais fronteiras estão no mar, né, tem uma quantidade muito baixa de dados no mar, e também no interior da Amazônia, em algumas regiões da Amazônia, que são locais remotos.
Leonardo, e onde existem dados, a qualidade deles é boa? Os dados são homogêneos? Tem desafios para lidar com esses dados?
Com certeza. Nesse trabalho a gente escolheu alguns grupos taxonômicos, né, que são representativos, grupos grandes, e o que a gente encontra é que existem diferenças muito grandes entre eles. Não só nessa quantidade, né, a gente está falando dessas lacunas e onde tem dados, mas também da qualidade. A gente produziu uma série de indicadores de qualidade dos dados, inclusive critérios, por exemplo, se levando em conta a data da coleta. Então, não basta naquele local ter muitas coletas. A gente gostaria, idealmente, essas coletas têm que ser distribuídas no tempo. Não adianta serem só coletas recentes. Se eu não tiver as coletas antigas, eu não sei o que aconteceu de lá para cá. E também não adianta só ter coletas muito antigas. Se eu não tiver coletas recentes, eu não sei se aquelas espécies ainda estão lá, né? Então, levando em conta esses diferentes aspectos, diferentes métodos, a gente vê que existem muitas discrepâncias entre os grupos e entre os locais. Mesmo entre locais que têm quantidade razoável de dados, alguns ainda têm uma qualidade melhor do que outros. Né? Se você for muito exigente na qualidade dos dados que você considera, você vai ver que pouquíssimas áreas estão muito bem conhecidas. Mesmo as áreas com mais dados ainda têm muitos desafios.
Vocês conseguem melhorar a qualidade dos dados? Dá para tratá-los de um jeito que eles fiquem mais utilizáveis?
No início desse trabalho, a gente estava focando muito assim, vamos pegar os dados, definir um critério de qualidade e ver onde estão esses dados de melhor qualidade. Mas à medida que a gente foi trabalhando com o banco e foi amadurecendo as ideias, a gente percebeu que existe um potencial muito grande. Mesmo parte desses dados que hoje é incompleta, tem um potencial muito grande de ser complementado. Por exemplo, exemplares que estão em coleções. Às vezes o dado está publicado num banco e não tem o nome da espécie, ele não foi identificado. Mas o exemplar está lá na coleção. Então, se ele foi examinado por um especialista, né, por uma pessoa que, um taxonomista que conhece do grupo, é possível identificar aquela espécie. Então, ganharia essa informação a mais no exemplar. Outro exemplo, exemplares antigos podem ter lá uma localização, uma informação de localização textual, né? O nome de um parque, o nome de uma cachoeira. Mas isso não permite a gente associar uma coordenada, talvez ele não tenha uma coordenada geográfica precisa, mas ele tem essa descrição textual. Então, potencialmente, né, com um investimento de trabalho, porque isso é muito trabalhoso, né? Imagina você pegar um exemplar, ver lá o nome de uma cachoeira, e você sabe qual é o município, e você tem que localizar onde fica essa cachoeira para conseguir atribuir uma coordenada. Mas, de toda forma, existe esse potencial. Não é algo simples, mas ainda assim é mais barato do que produzir uma nova informação. E, muitas vezes, essa informação antiga não tem como ser produzida mais, né? Não tem como voltar no tempo para produzir. Então, a gente tem que pegar o dado que existe e tentar melhorar ele o máximo possível, extrair o máximo de informação dele.
Nós conversamos com o biólogo Leonardo Bergamini, analista de biodiversidade do IBGE. Para saber mais, leia a reportagem na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Desde 2020, o farmacêutico saudita Nabil Al-Hakami publicou 219 artigos científicos, uma média superior a um artigo por semana. Mas a qualidade de sua produção científica está em xeque. Mais de 20 artigos assinados por ele foram retratados nos últimos tempos, principalmente devido a problemas com imagens e figuras publicadas. O caso mais recente foi o de um estudo publicado em 2022 na revista Biomedicine and Pharmacotherapy, cancelado agora em março por conter 3 imagens copiadas de trabalhos publicados anteriormente. A sequência de retratações dos artigos de Al-Hakami teve início no final de 2022, quando comentários anônimos feitos no site PubPeer denunciaram a existência de imagens duplicadas e repetição de conteúdo em diversos artigos do farmacêutico. Uma reportagem recente do site For Better Science sobre artigos suspeitos de conter dados fabricados mencionou a produção do pesquisador saudita. Al-Hakami reconheceu a duplicação de imagens nos artigos retratados, mas alegou que elas foram recicladas por engano. Além de pesquisador com produtividade notável, Nabil Al-Hakami é um gestor acadêmico. Ele ocupa o cargo de pró-reitor de pesquisa e ensino superior da Faculdade de Farmácia da Universidade Rei Abdulaziz. Também é sócio de uma empresa de capital de risco em Miami, voltada para a inovação em ciências da vida. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.